Route 2. Olá malta, bem-vindos a mais um café. Hoje vamos refletir, vamos parar em Ruth, capítulo 2. Eu li este livro recentemente, um livro que eu gosto muito, e o capítulo 2 sobressaiu, especialmente dois versículos que eu vou comentar convosco. Vamos ver assim um pouco do contexto, muito brevemente, mas vamos mesmo estacionar naqueles dois versículos, porque eu acho que Deus quer falar muito connosco, pelo menos falou muito comigo a respeito deles. Então, venham daí comigo, vamos aprender mais e vamos ver o que é que Deus nos quer dizer em Ruth, capítulo 2. Bora lá! O livro de Ruth é espetacular por vários motivos, mas em primeiro lugar, ele insere-se aqui num ponto em que desdobra a genealogia do rei Davi, que mais tarde, como sabemos, depois culmina também na, ou integra a genealogia do nosso Salvador Jesus. Mesmo quando o livro de Ruth termina, ele faz questão de mencionar a genealogia que leva até ao rei Davi. Fala de Obed, fala de Jessé, fala de Davi e Boaz, naturalmente. Mas já lá vamos. O importante que eu queria destacar aqui em Ruth é o tema da redenção, do resgate, de salvação, que tão evidentemente nos mostra aquilo que Jesus fez e faz por nós continuamente. Mas eu quero refletir sobre o capítulo 2, então vou-vos dar contexto sobre o capítulo 1. Até porque os versos que eu vou pegar do versículo 2 aparentemente vão ser assim um bocado soltos, e é verdade, foram em contexto de devocional que Deus me falou através desses versículos e são coisas bastante específicas, mas é bom trazer um bocadinho de contexto. Então, o livro de Ruth começa com uma família, com Noemi e Elimeleque, que saem de Belém, vão para outra terra, Moab, vão para uma terra estrangeira, fora de Israel, em busca de melhores condições de vida. Havia grande fome em Israel naquela altura. E eles foram com os seus dois filhos, Malon e Quilion, e acontece que morreu o marido nessa terra, durante o tempo em que eles estiveram fora, e morreram também os dois filhos. Esses filhos, no entanto, tinham casado nessa terra estrangeira, ok? Com Orfa e Ruth. E Noemi viu-se sozinha, apenas com as noras, e sem os seus dois filhos e sem o seu marido naquela terra. Chegou um ponto, então, em que ela ouviu falar que, de novo, em Belém, na sua terra, já havia abundância, já havia comida, já havia alimento, e ela então ponderou regressar. Comunicou essa ideia, comunicou com as suas noras, e iam regressar. No entanto, ali numa etapa do caminho, ela disse: olhem, porquê que vocês vão regressar comigo, minhas filhas, Ruth e Orfa? Não vale a pena, eu já sou velha, eu já não vou ter filhos para que vocês possam casar com eles e manter o nome da família, enfim, façam a vossa vida aqui, deixem-se estar. Elas apegaram-se muito a Noemi. No entanto, só uma delas é que decidiu regressar. Foi Ruth. Ruth fez uma aliança, teve um compromisso com Noemi. E ela disse: não insistas comigo que eu te deixo e que não mais te acompanho. Onde fores, eu irei. Onde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E onde tu morreres, eu morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então, esta aliança surgiu ali. E Ruth, de facto, voltou com Noemi para Belém. E as duas caíram num cenário onde estavam sozinhas. Onde Ruth se viu confrontada com o seu estado de estrangeira, numa terra que não era a sua. Noemi era reconhecida, sabiam quem ela era, mas Ruth não. Então, o que é que aconteceu no capítulo 2? Eu vou tentar resumir assim de forma mais rápida e mais breve possível. A Noemi tinha alguém da família, que era um homem rico e bastante influente, que se chamava Boaz. Ele era conhecido ali como um homem íntegro, um homem bom na terra de Belém. E Ruth, como os estrangeiros faziam naquela época, eles faziam alguns trabalhos ou algumas tarefas ou atividades diferentes das do povo de Israel. Porque eram considerados estrangeiros, não pertenciam ao povo e, digamos, os benefícios principais estavam ligados ao povo nativo da região. E então ela disse: Olha, eu vou recolher espigas no campo daquele que me deixar, disse Ruth a Noemi. E Noemi disse: Olha, vai então, vai à procura, as pessoas que estiverem a cultivar as terras, vai atrás deles. E ela entrou numa plantação que pertencia a Boaz, exatamente esse parente de Noemi. Ela entrou lá e aqui eu queria salientar logo o versículo que me chamou a atenção e que eu já partilhei com alguns amigos meus, que eu achei super interessante. Versículo 4, nesta jornada da Ruth, diz assim: Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. Ou seja, assim que Ruth entrou nessa plantação, que era de Boaz, ele chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E eles todos responderam: O Senhor te abençoe. Este versículo é tão simples, mas falou tanto à minha vida, porque nós muitas vezes desassociamos ou compartimentalizamos a nossa vivência com Jesus dentro da igreja, ou em conferência de igreja, ou em retiro de igreja, e muitas vezes não falamos da forma como poderíamos falar, digamos assim, ou não integramos Deus de maneira consciente no nosso dia a dia. Reparem aqui que eram trabalhos manuais, trabalhos duros, pesados, eram agricultura. E havia ali um sentimento de que aquilo que os unia enquanto comunidade, enquanto povo, era Deus. Então, trazer Deus para as nossas conversas, trazer Deus para os nossos dias a dias, para os nossos cumprimentos, não deve ser algo estranho, nem nos deve fazer ficar constrangidos. Pelo contrário, se Ele é o centro da nossa vida, se Ele é o nosso tudo, se Ele faz parte da forma como nós nos movemos e existimos, então faz todo o sentido integrá-la em todas as atividades diárias. E aqui ocorreu-me uma coisa, aquela divisão, muitas vezes, que se faz, nomeadamente às vezes pela igreja, de trabalho secular, né, e trabalho ministerial. Não, todo o trabalho do cristão é serviço a Deus, independentemente da área onde ele se encontre, da atividade onde ele se encontre. Eu ouvi alguém dizer há pouco tempo, já não sei se foi num vídeo, se foi algo que eu li, que era alguém que estava a dizer: Eu não sou um empresário cristão, eu sou um cristão cuja área de missão ou de atuação é numa empresa. Ou seja, eu não sou um futebolista cristão, eu sou um cristão cuja área que eu estou a cuidar e que Deus me confiou é no futebol. Então, parecem coisas menores, mas têm a ver com a identidade em Deus e é super importante. Então, este trechinho falou tanto comigo sobre isso, sobre o facto de nós termos a certeza de incluir Deus em todas as áreas da nossa vida, em todas, render-lhe tudo. Eu sei que naquele contexto e no contexto bíblico é diferente, o povo estava mesmo enraizado, era mesmo parte da identidade do povo. A convivência com Deus, a parte cultural, mas que seja também uma inspiração para nós e também um aviso para nós não nos deixarmos mover por a religiosidade só porque sim. Então, este foi o primeiro versículo que me chamou a atenção e eu só vou salientar mais um, talvez faça uma parte 2 sobre isto, não sei. Mas ele chegou, o Boaz, ele disse: O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: O Senhor te abençoe. Ele perguntou ao capataz dos ceifeiros: A quem pertence aquela moça? Falar de Ruth. E o capataz respondeu: É uma moabita, lá está a estrangeira, que voltou de Moabe com Noemi. Ela pediu-me que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só se sentou um pouco no abrigo. Era trabalhadora. Disse então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha. Não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão a ceifar e vá atrás das moças que vão colher. Eu darei ordem aos rapazes para que não lhe toquem. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. E agora o versículo 10, que me pegou assim de uma maneira que ela diz que se ela inclinou, prostrada com o rosto em terra, exclamou: Por que é que eu achei favor aos seus olhos ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Imediatamente, o meu coração foi até Jesus. Jesus tinha vindo às ovelhas perdidas de Israel. tinha sido aquilo que ele tinha sido confiado. E, no entanto, os encontros poderosos com estrangeiros que Jesus teve, a mulher samaritana, a mulher sirofenícia, os oficiais romanos, são encontros em que Jesus estende a sua mão além daquilo que era esperado. E aqui ela entende que a posição dela culturalmente ali era de ser menor e desprezada. E, no entanto, Boaz estava-lhe a dar tantos privilégios, estava-lhe a mostrar tanta bondade, tanto amor, que ela a reação dela foi prostrar-se com o rosto em terra e perguntar: por que é que eu achei favor aos seus olhos? E eu, quando partilhei isto com o meu grupo de amigos, eu disse: primeiro, quando nós sentimos este amor de Deus não merecido, o que nos acontece é, primeiro, o nosso coração dobra-se e depois os nossos joelhos. E com Ruth foi exatamente assim. Esta gratidão que ela demonstrou fisicamente e por palavras. E deve ser assim a nossa gratidão a Deus. Podemos demonstrá-lo com palavras e fisicamente. É uma coisa natural acontecer. Eu provavelmente vou continuar a parte 2, porque não quero deixar este episódio muito longo. Portanto, esperem uma parte 2 do capítulo 2 de Ruth. Mas lembrem-se: primeiro o coração dobra-se, depois os nossos joelhos em gratidão. Estes tinham sido os dois momentos do capítulo 2 de Ruth que me captaram mais a atenção. Há mais. No entanto, tanto a inclusão de Deus no dia a dia, na nossa esfera diária, no nosso trabalho, seja ele qual for, em que nós santificamos o nosso trabalho para Deus, entregamo-lo e dedicamo-lo a Ele, passa a fazer toda a diferença. Deus passa a estar incluído, a fazer parte tanto dos problemas que surgem no trabalho como das soluções. Depois, a parte do favor imerecido, daquilo que nós só podemos agradecer a Deus. Eu amo por isso e acho que todos nós temos essa dívida de gratidão, digamos assim, para com Deus por aquilo que Ele fez por nós ao enviar Jesus para morrer por cada um. Espero que tenham gostado deste episódio. Para a semana há mais, se Deus quiser. Fiquem bem. Beijinhos, abraços e Deus vos abençoe.